O bestiário de Miguel Branco encontrou refúgio em Paris, num museu que se assemelha aos gabinetes de curiosidades do século XVI e numa das poucas galerias de arte contemporânea que continua a apostar na promoção de novos artistas desde que abriu portas em 1925. O universo de animais estranhos e de espectros de outros tempos está em exposição no Musée de la Chasse et de la Nature, Museu da Caça e da Natureza, e na Galeria Jean Boucher Jaguer. Espectros nos pássaros, crânios e drones é o nome da exposição na galeria dirigida por Véronique Jaguer e Rui Freire.
É uma pintura que nós associamos à pintura clássica, ao Watteau, essas referências da pintura de animais, da pintura da época, sempre em pequeno formato, é uma escolha deliberada do artista para reduzindo o lado épico e histórico também desta pintura. E são um bocadinho os temas que fazem parte desta exposição, que são os drones, as caveiras que representam o conhecimento, os animais, os icebergs, os drones falam sobre as tecnologias de hoje em dia em que somos todos nós vigiados. Os grupos misturam-se, proporcionando interpretações e associações diversas.
A galeria abriu há 91 anos e acompanhou a evolução dos principais nomes da vanguarda do século XX, nomeadamente a portuguesa Maria Helena Vieira da Silva. Véronique Jaguer é bisneta da fundadora Jeanne Boucher e chegou a conhecer Vieira da Silva. Há quem lhe chame por isso a galeria mais portuguesa de Paris e a aposta em nomes lusos continua. Pela segunda vez há uma exposição individual de Miguel Branco, um artista que cruza as referências à pintura clássica com a ironia dos ready-made de Marcel Duchamp, as novas tecnologias e as preocupações políticas e sociais do presente.
Todas essas imagens falam da fragilidade da vida, daquilo que é impermanente e que ao mesmo tempo nós temos que cuidar com imenso cuidado, não é? Talvez por isso eu tenha optado em fazer uma exposição com estes pequenos formatos em vez de aumentar os formatos para marcar de uma maneira mais explícita que as próprias pinturas tivessem esse lado quase insignificante e ao mesmo tempo frágil. Que fosse o contrário de um trabalho pronto, com mais pouca circunstância, que se quisesse afirmar de uma maneira mais assertiva, pois a relação que existe é entre esses universos diferentes, que são postos lado a lado. Não sei se reparou, mas na montagem nós procurámos fazer uma montagem que tivesse as ligações entre a proximidade das peças, se fizesse sempre por um mínimo de pontos comuns, ou seja, temos um morcego ao pé de uma paisagem, depois temos um crânio, depois temos um drone, depois temos uma montanha, não é? E aparentemente não existem elos, não existem pontos de conexão, não existe uma narrativa.
As peças da galeria estão em diálogo com as que foram expostas no Musée de la Chasse, algumas ruas adiante. A mostra começa com uma escultura em grande escala de um veado em bronze no átrio do museu, um animal em silêncio que fixa o espectador, deixando no ar a questão de quem é a presa e quem é o predador.
Ele olha para nós de uma forma imóvel, impassível, como sendo um ser de outro tempo, ou de outra esfera, ou de outra coisa qualquer, que não sabemos bem, que é esse mistério. E ao mesmo tempo é uma peça muito silenciosa, não sabemos bem o que é que ela nos diz. E me interessa muito trabalhar sobre as coisas que eu realmente não compreendo totalmente e que me são misteriosas de alguma maneira. E esta peça tem sido ao longo do tempo. É uma peça que começou em 2005, portanto está a ver há 11 anos.
Veado Preto, Ressonâncias, Raptos e Interferências é o nome desta segunda exposição que joga com a contaminação entre as pequenas, às vezes quase invisíveis, peças de Miguel Branco e as da coleção do museu. As obras foram espalhadas, quase escondidas, em todas as salas, no meio de uma profusão de armas e armadilhas, quadros oitocentistas com cenas de caça, aves e cabeças de animais selvagens embalsamados.
Tendo o veado como sendo a peça central da exposição, e é a peça que dá o título, eu fiz uma proposta de fazer intervenções em todas as salas da coleção do museu, com pequenas, às vezes quase invisíveis, peças, participações. Portanto, nós estamos aqui, não há nada assim que pareça que seja uma obra de arte contemporânea, e começamos aqui, nesta vitrine, que tem peças arcaicas, e onde estão dois invasores, digamos assim, que foram feitos de propósito. Esta com uma patinha verde, que se confunde com as outras, e esta com é um bronze dourado. E é a mesma forma que está lá em baixo, é a mesma forma que nós vamos ver noutros momentos. Passamos à segunda sala. E aqui pus duas peças, que são duas peças históricas da série do veado. Esta foi a primeira peça que eu fiz, uma figura neste material, que é fino, que é um material utilizado por crianças. E a peça é inspirada num livro infantil francês que eu tinha, com ilustrações lindíssimas, e havia lá um corça branco. Eu achei que, quando eu estava a fazer estas esculturas, que eram todas muito variadas, depois já vai haver mais desta série, pensei, vou fazer uma com base naquela imagem, naquele livro, fiz esta peça. E depois, 2 anos depois, fiz aquela. Ainda no mesmo material, a escala já aumenta um bocadinho. O viado fêmea que está sentado e que tem esta solenidade, esta paz, não, esta tranquilidade. Embora aqui ainda tenhamos uma série de elementos um pouco naturalistas, não é? Temos o focinho cor-de-rosa, temos os olhos. Mas temos esta coisa, estes brilhos, para dar esta coisa assim de conto de fadas.
No Salão dos Cães, Miguel Branco expõe Chocolate Dog, uma escultura de um cão inspirada numa obra do século XX de Alberto Giacometti, colocada ao lado de outro cão do contemporâneo Jeff Koons e debaixo de uma pintura de caça do século XVIII do francês Jacques-Charles Audry.
Assim, um meio termo entre o cão do Giacometti e o Pluto da Walt Disney, não é? Na versão feita em chocolate, como se estivesse a derreter. E ter a sorte de estar aqui, não é? Ao pé de um quadro do Audry e de um Jeff Koons, ter uma peça minha, não é? Faz aqui quase a condensação da arte dos últimos 250 anos em versões diferentes. E depois criar aqui uma oposição entre a minha peça e a do Koons, o lado pop da peça do Koons, do glossy da sociedade de consumo, da indiferença, e ir aqui buscar coisas que têm mais a ver com o existencialismo dos anos 50, do Giacometti, toda essa tradição, mas dar-lhe uma volta na ponta e fazer uma coisa humorística, quase como se fossem dois personagens de uma peça de Beckett, que tivessem os dois à espera do Godot e o Godot nunca vem, não é?
Há ainda esculturas de unicórnios, morcegos e arpias moldados numa espécie de plasticina. Telas de borboletas gigantes, pinturas de drones militares emolduradas com o nome de um pintor francês do século XVII, quadros de cavalos inspirados no pintor animalista do século XVIII, George Stubbs, ou um macaco em meditação com tons inspirados nas idílicas festas galantes dos pintores oitocentistas franceses Fragonard e Watteau. Trabalhos imaginados nas entrelinhas do mistério e do sarcasmo para ver até 21 de janeiro na galeria Jeanne Boucher Jaguerre e até 12 de fevereiro no Musée de la Chasse et de la Nature, em Paris.